Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Metrópole SLZ. Ótima manhã para todos nós. Que ficar bem informado de verdade. Ouça o Central Manhã pela Central de Notícias Brasil. E a Central de Notícias Brasil também está transmitindo através da sua rádio. É só você fazer uma busca lá, Rádio Central de Notícias Brasil, você acompanha em áudio o nosso programa. Maria Lopes, bom dia para todos, essa equipe maravilhosa, e questiona logo aqui mais embaixo: será que enquanto esses elementos forem capturados, eles serão condenados a 17 anos de prisão? Maria Lopes, a pena para crime de homicídio qualificado no Brasil varia de 12 a 30 anos de reclusão. Essa é a pena para esses crimes. Aí depende da justiça, né, tomar adotar a pena, é esse tipo de pena. A Rádio Tarumã 87,9, mandando bom dia para todos, uma excelente manhã para todos nós.
Vamos. Um detalhe é o seguinte: o Poder Judiciário, eles aplicam a pena de acordo com a legislação. É bom que fique bem claro que, primeiro, que o juiz não tem procuração para defendê-los, mas o Poder Judiciário, o terceiro poder, dizemos assim, ele faz cumprir aquilo que o primeiro ou o segundo determina, que é o legislativo. Então, para que possa mudar hoje, tem muito esse questionamento, principalmente daquelas pessoas que foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro, eu entendi o questionamento aqui da Maria Pires. Mas isso aí, quem diz, não é o jurista A, né, do jurista B, isso aí é a legislação. Então, para que haja condenação de um ou condenação de outro, vai depender do que está estabelecido no Código Penal. Então, para que possa mudar isso, é preciso também que mude o Código Penal. Eu tive a oportunidade de conversar com um juiz de direito, que eu sempre encontro ele por aí, e ele me falava o seguinte: olha, existem crimes em que eu gostaria de dar 30 anos de prisão, mas eu não posso, porque a legislação me permite. Para você ter uma ideia, Humberto, o cara que, por exemplo, estupra uma pessoa, até uma criança, e mata, mas mesmo assim, o jurista, ele tem limitações. Não é assim, não é vai dar quantos anos de cadeia o cara querer dar, não é assim, vai depender da legislação. A legislação, ela prevê o tanto de anos que o condenado pode, se caso a pessoa, o acusado pode ser condenado, o tanto de ano que ele pode cumprir na cadeia. Então isso aí, as pessoas precisam entender isso. Para que possa fazer esse tipo de questionamento, é necessário comprar lá o Código Penal, dar uma olhada, entendeu? Dar uma conferida, porque às vezes você comete um crime que é para a sociedade pode até aparecer de menor expressão, mas lá no Código Penal não diz isso. Diz que, principalmente essas pessoas, por exemplo, que estão sendo acusadas hoje e condenadas pelos ataques do dia 8 de janeiro, é porque isso se trata de um crime contra o Estado Democrático de Direito. É diferente de você atacar uma pessoa, indivíduo, que você atacar uma nação de acordo com determinados atos. Então é necessário que as pessoas entendam isso e não venham entender de que a gente aqui está fazendo está defendendo o A ou defendendo o B. Aqui, pelo contrário, aqui ninguém defende pessoas que causam atrocidade. Muito pelo contrário, a gente é contra totalmente isso.
Isso. Mas acho que a Maria Lopes não quis dizer isso.
Eu não sei.
Não quis
dizer. Mas é bom isso, porque as pessoas ficam logo sabendo.
Vamos avançar aqui com o nosso roteiro. Veja só, nós tivemos aí diversos casos graves, né, de violência nas estradas durante o final de semana, e um desses casos foi registrado na cidade de Barreirinha, desculpa aqui o sorriso fora de hora, lá na cidade de Barreirinha, onde uma árvore desabou no exato momento em que passava uma Hilux Jalbe Pereira. E o Orlando Moraes, nosso colaborador, nosso repórter, correspondente de Barreirinha, tem as informações.
Olá, bom dia para você, internauta, você telespectador, a todos que se ligam aqui na Central de Notícias Brasil. O começo de semana aqui em Barreirinhas foi bem agitado. Nesta segunda-feira, por volta das 9 horas da manhã, um acidente aconteceu na BR-402, ali na altura do povoado Manuelzinho. Uma caminhonete que passava com uma equipe de médicos foi atingida por uma árvore que estava sendo cortada por populares naquela região. Sem nenhum tipo de sinalização, felizmente, nenhuma pessoa se feriu no ocorrido. Como você vê nas imagens que está passando aí na sua tela, no momento que a caminhonete passava, populares estavam serrando uma árvore conhecida como eucalipto e acabou atingindo e ninguém saiu ferido. Mas foi bem preocupante os populares naquele momento ali. Algumas pessoas que presenciaram o acidente foram contra essas ações desses moradores que estavam cortando árvores ali sem o mínimo de sinalização. Olá, bom dia para você.
Isso, Orlando Moraes, diretamente de Barreirinha, trazendo, né, as informações, estreando aqui no Central Manhã. Daqui a pouco ele volta, trazendo a reviravolta no caso daquele comerciante lá de Barreirinha que lançou sua pré-candidatura ao governo do Maranhão. Vamos saber qual, ao governo do Brasil, federal, governo federal, presidente da República. Nós vamos saber qual a novidade daqui a pouquinho. Rapidamente trazer o Coronel Norberto, que ele faz aí um resumo.
Inspetor
Norberto, que faz um resumo aí dos acidentes graves que aconteceram também nas estradas federais.
A primeira ocorrência grave com óbito aconteceu no sábado, por volta de 7h55 da manhã, quando a caminhonete ela colidiu na traseira de um veículo de carga, de uma carreta, e o condutor da caminhonete acabou falecendo no local. Nesse mesmo dia, ali na BR-316, no município de Olho d'Água das Cunhães, ali uma infeita estrada saiu de pista e o condutor acabou morrendo, perdendo a vida no local. Também na BR-316, mas no domingo, por volta das 19 horas, houve uma colisão frontal envolvendo um veículo de passeio com uma motocicleta. Nesse caso, um motociclista acabou também perdendo a vida.
Isso. Nós vamos também agora diretamente para a região de Vitorino Freire. Quem está lá é o nosso colaborador, o nosso repórter Jota Queiroz. Bom dia, Jota.
Bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem com vocês por aí?
Bom dia, Jota.
Humberto Fernandes e Jauber, vocês estão me ouvindo?
Perfeitamente. Estou ouvindo
você. Agora sim estou ouvindo vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há 15 dias atrás nós noticiamos aqui uma coisa trágica, que foi o assalto à Caixa Econômica Federal, onde o novo cangaço explodiu a agência e acabou destruindo o banco inteiro, que começou uma reforma. E aí a gente começou a ver aqui na cidade, Humberto, um efeito cascata. Comércios fechando, pessoas deixando ali as proximidades da Caixa que trabalhavam, porque acabou o movimento praticamente. O pessoal tinha que ir para Bacabal ou para Santo Inês. 15 dias após isso, há um pedido do nosso prefeito Fogoió, há um pedido do nosso ministro das Comunicações, na nossa ex-prefeita Luana, a Caixa Econômica Federal mandou para a nossa cidade um caminhão da Caixa. Chegou domingo e começa a funcionar hoje. Hoje começa a funcionar o caminhão da Caixa Econômica Federal para suprir a necessidade de serviços da nossa região. O nosso repórter Araújo fez uma matéria muito boa e conversou com o nosso prefeito Fogoió para falar sobre a chegada desse caminhão. Vamos ver.
Um dos caminhões da Caixa Econômica Federal já se encontra aqui na cidade de Vitorino Freire para prestar vários serviços. São serviços importantes. Aí depois dessa explosão dos caixas eletrônicos na agência, os serviços foram suspensos, mas muitos deles serão feitos a partir de agora aqui através do caminhão da Caixa, que está previsto os atendimentos acontecer a partir desta terça-feira. A ação oferece cadastramento de biometria, entrega de cartões pré-impressos para contas sociais digitais. Na unidade móvel estará disponível atendimento aos benefícios, né, aos beneficiários de programas sociais, senha de beneficiário do INSS, abono salarial, PIS, FGTS, auxílio na utilização de aplicativos do Caixa e também desbloqueio de cartão e senha de contas, entre outros serviços que serão oferecidos aqui. Esse caminhão também tem um apoio aqui da Prefeitura Municipal, que está dando todo o suporte necessário para que esses atendimentos possam acontecer. Inclusive, encontramos por aqui o prefeito Fogoió, que está acompanhando atentamente, porque a gente sabe do quanto é importante esse atendimento por parte da Caixa Econômica Federal. E agora com esse caminhão, né, prefeito? A Prefeitura também tem dado o apoio necessário?
Exatamente. Do dia que aconteceu, né, a explosão lá da Caixa Econômica, a sociedade partiu para cobrar, né? Que a chave que ia para Bacabal, o Lago da Pedra. Então, imediato, a gente procurou o gerente da Caixa e ele falaram que logo ia funcionar. Então tá até funcionando ali no Procon, né? E assim que eu soube notícia que estava funcionando no Procon, eu entrei em contato com o superintendente da Caixa. E imediato ele me falou que tinha um caminhão em Belém e ia mandar esse caminhão para Vitorino Freire. E hoje está aqui o caminhão, provavelmente amanhã está funcionando em todo vapor. E a gente tem só a agradecer a Caixa, e a gente também falou com o ministro Juscelino para dar uma força. E imediato ele ligou para o superintendente da Caixa, e foi a única que ele me ligou para dizendo que confirmar que o caminhão estaria aqui domingo, e realmente chegou domingo ao meio-dia. E tá aí, para toda a sociedade se servir da Caixa Econômica.
Muito bem, prefeito Fogoió, obrigado. O prefeito está aqui acompanhando atentamente, né? Isso é muito importante, esse tipo de serviço que é oferecido pela Caixa Econômica Federal através desse caminhão, né? A gente observa aí as instalações, e esse local fica exatamente em frente à Prefeitura Municipal da cidade de Vitorino Freire, na Praça Margarete Bringel.
Tá aí Humberto Fernandes, Jalber Pereira e todos estão ouvindo a gente agora. Quero aproveitar o alcance aí do Jornal Manhã através do Sistema Jaguarema para informar todo mundo aí que está no interior, que estão nos sertões, estão longe aí nos povoados, que não precisa ir mais para Bacabal, passando a partir de hoje, de acordo com o nosso prefeito, começa a funcionar o caminhão da Caixa Econômica Federal, bem pertinho da prefeitura ali, na praça ali de eventos, está lá o caminhão, tá? Começa a funcionar hoje. Então você aí que precisa fazer seu serviço,
faz. Problema de conectividade na região lá com o nosso repórter J. Queiroz, mas é para isso que serve, né? Por isso que é bom ter influência política, ter força de vontade aí para atender a população, não deixar a população do município desassistida, sem os serviços, sem os equipamentos públicos para atender, procurar corrigir aí o mais rápido possível, porque o estrago foi grande na agência da Caixa Econômica Federal. O governador Carlos Brandão está seguindo daqui a pouco para a cidade de Coroatá. A cidade de Coroatá, belíssima cidade, estivemos lá juntamente com Jalber Pereira, está hoje celebrando aí os 105 anos de emancipação política e vai acontecer na programação um cronograma de entrega de obras, a reforma do Centro Educamais Hermano José Leopoldino Filho e também o ginásio da mesma unidade. Além disso, serão entregues pelo governador mais de 3 quilômetros de pavimentação de asfalto no trecho urbano da Avenida Central de Trizidela. Todas essas obras foram executadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e durante o evento ainda terão assinaturas de ordem de serviços que vão levar mais benefícios para a cidade de Coroatá. E aí depois o governador deve participar da programação de aniversário da cidade, que será na Travessa José Eugênio Rio, Praça José Sarney, no centro, e vai contar com a apresentação aí da bandinha, hasteamento da bandeira, execução do hino nacional, a apresentação também lá do pessoal, dos alunos, que é composta pelos alunos dos colégios militares 2 de julho e Tiradentes. Depois o governador Carlos Brandão vai seguir para a cidade de Caxias. Caxias tem outra programação ainda nessa terça-feira, no período da tarde, onde realizará um ato de entrega das obras naquela cidade. Entre as inaugurações estão a Areninha Esportiva do Parque da Cidade, localizada na rua Beira Rio, também no bairro Ponte e outra no bairro Volta Redonda, na Avenida Volta Redonda. O governador também vai inaugurar a nova sede da Agência Executiva Metropolitana do Leste do Maranhão, na rua Benedito Leite. Na ação serão entregues também as obras de reforma do ensino, do Centro de Ensino Duque de Caxias, e também será entregue uma viatura da Polícia Militar. Um momento ainda também tem assinatura de ordem de serviço para a implantação da Avenida Pirajá, bairro Dinê, acho que é isso, em frente ao Parque Ambiental lá da cidade de Caxias. Muitas obras, tem também, acho que alguma coisa voltada para Academia de Letras, lá tem Academia de Letras na cidade de Caxias. Portanto, uma bela uma programação de hoje. Tem o Jonas Mendes conosco? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, quero conversar com o Jonas Mendes, saber onde ele está e o que está acontecendo em volta.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.